Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Estamos começando nossa live. Por favor, me digam se vocês conseguem me ouvir bem, se o som está legal. Galera que já está chegando por aí, por favor, manda aquele olá, tradutores, no chat, porque eu já vou chamar o nosso convidado especial para essa live, para a gente não perder tempo! Quem aí tá ansioso, gente? Conversem comigo no chat. A gente tava conversando bastante nos stories, né? Inclusive, vou botar aqui pro pessoal que a gente já está ao vivo, lembrar a galera, né? Vocês também, por favor, mandem aí, compartilhem esse link do YouTube com todo mundo, com os colegas. Compartilha nos grupos de WhatsApp, de Telegram, nas redes sociais todas. Manda para todo mundo, tá? Porque essa live vai bombar hoje, né? E chegou, já deixa o seu joinha, né, gente? Por favor, tá? Então interajam bastante com a gente no chat, porque hoje promete. Vou chamar aqui para nossa live o professor José Luiz, que é professor e coordenador também dos cursos de pós-graduação da Estácio. Tudo bom, professor? Boa noite aí para... Já é boa noite aí para você?
Quase, quase boa
Quase.
noite.
Então, boa tarde ainda. Boa
Boa tarde,
tarde.
tudo bem com vocês?
Tudo bem? Quem fala isso sou eu. É...
Tudo bem com você, Laila?
Tudo bem. É, professor, eu vou pedir para o senhor se apresentar antes da gente começar a conversar, antes da gente começar a falar dos cursos da pós. Se apresenta aí para o pessoal. A gente fez uma live tem pouquinho tempo aí, mas sempre está chegando gente nova, então, por favor, apresente-se.
Então, eu sou professor da Aikido, é uma arte marcial japonesa, e eu ensino isso na universidade. E a gente vai falar sobre as artes marciais do Japão.
Como assim?
Não?
Eu acho que eu caí na live errada, gente. Desculpa.
Não, não é isso mesmo?
Não.
Não é Aikido, a gente não vai falar da Aikido. Ixi,
Não, eu curso errado.
putz, e agora?
E agora, como é que a gente
É sobre o
faz?
quê? A live é sobre o quê, exatamente?
Vamos falar sobre tradução, né, gente? O curso
Tradução.
da
Ah, tradução do
pós de
japonês.
tradução.
Tradução do japonês é
Do
realmente
japonês.
uma língua muito difícil. A gente das artes marciais
Isso aí
sabe.
eu não duvido que seja. Eu não entendo nada em japonês, gente. Socorro.
É, domo arigatô. A gente fala muito isso normalmente. Enfim. Eu sou o professor Sanches, eu coordeno os cursos de tradução na Universidade Estácio, tem também na Universidade de San Camilo, tem também. Acho que é suficiente. E tem alguns, né, meu, mas Estácio já tem curso de tradução em tradução audiovisual, temos também tradução. Na área da saúde, na San Camilo, tradução em localização também na San Camilo. E, enfim, eu sou formado em tradução, tradução e interpretação, sou doutor também nisso, e fiquei minha vida estudando só isso. Eu me perguntei, eu falava bem francês naquela época, falava na época da faculdade, falava bem francês e espanhol. E me perguntei o que que eu sei fazer. Não se façam essa pergunta, não, uma boa pergunta, não. Aí eu pensei, bom, eu sei falar francês, então vou ver o que que eu posso fazer. Aí vi letras francês, e o conteúdo não gostava. Aí descobri tradução francês. Aí, bom, francês não, tinha francês e mais línguas, não? Aí vieram outras línguas, alemão, português, etc., não? Que era, português era a língua que eu amava. E aí entrei. E fiquei metade da minha vida naquela Universidade Autônoma de Barcelona, que é uma das primeiras universidades de tradução do mundo. Eu tive a sorte de ter aulas com Chomsky, com Delille, com Amparo Hurtado, com os grandes mestres da tradução, não? E foi muito bom, foi legal. E agora estamos no Brasil, agora faz uns quantos anos, apesar do meu sotaque, desculpem. Eu tenho um amigo que dá aulas na UFF, na Universidade Federal Fluminense, que fala: Eu não sei por que os brasileiros não compreendem que eu sou brasileiro também, não, por que duvidam? E eu também não sei porque eles duvidam, ele é alemão, e ele também não conseguiu perder o sotaque, apesar de ficar tantos anos no Brasil, que nem eu, me desculpem, mas vamos tentar falar em português mais ou menos bem.
Não tem problema, qualquer coisa, pode falar em espanhol, eu já aproveito para praticar a interpretação e a gente... Não, tô brincando. Ainda não. Um dia, quem sabe. Professor, então, vamos lá, o senhor é coordenador do curso de pós, né, junto com a professora Merichel. Sim. E também dá aula na pós de espanhol, no caso. Sim. De inglês dá aula também, não?
Não, na pós de inglês não dá aula, não.
Tá, não, tá, de espanhol. Não.
São muitas aulas, a coordenação exige muito tempo, são muitas turmas. A gente tem, na Estácio, 1.500 alunos, então são muitas turmas, muito trabalho, mas é muito bom, eu gosto muito do trabalho. Eu falava hoje com a minha equipe que eu tenho vontade de que chegue a hora de trabalhar com eles, porque eu me divirto, gosto de trabalhar com eles. Então é muito prazeroso trabalhar com pessoas que você gosta. E a minha equipe, eu tive a sorte de gostar muito.
É, fazer o que a gente gosta, com uma equipe que a gente gosta, né? Não tem do que reclamar. Ganhou na loteria, né?
Nem jogo, porque já seria demais, não. Então, por isso, não jogo na loteria. Já ganhei na loteria, fazendo esse trabalho que adoro, com essas pessoas sensacionais.
Não é todo mundo que tem isso não, gente, é incrível. Quem que tá aqui na live com a gente já teve aula com o professor José Luiz? Eu já tive, já cheguei na pós de cara, primeira aula, primeiro professor, primeiro dia, né, chego o professor José Luiz falando em espanhol, a primeira aula já totalmente em espanhol, com um monte de regra, um monte de coisa que fez todo mundo ficar assim, eu não sei espanhol. Todo mundo achando que sabia, e eu lembro que na minha turma tinha alguns colegas que eram nativos, né, tinha uns argentinos, tinha uma menina que eu acho que era peruana ou paraguaia, enfim, tinha alguns colegas daqui da América do Sul, e eles também, eu lembro que eles comentaram que também ficaram assim, nossa, gente, eu sou nativo e também não lembrava disso, não sabia disso, né, deixou todo mundo, assim, terminou a aula, cabecinha saindo fumaça, né, então, já chegamos após assim, olha, vocês não sabem, vocês estão aqui para aprender, botou todo mundo no lugar, né, professor?
Mas porque no curso, tanto no curso de tradução quanto no de ensino, a gente tem ensino em inglês, ensino em espanhol e tradução em inglês, tradução em espanhol. Nos dois cursos, nós somos profissionais da tradução, todos os professores somos profissionais da tradução. E as aulas se baseiam nas dificuldades, nas coisas mais difíceis que a gente precisa aprender. Para que vamos falar das coisas que todo mundo sabe? Então vamos no que é difícil. Então, eu colocava os falsos amigos, mas não só léxicos, também sintácticos. Sempre se estuda, se vê, não? Esses falsos amigos léxicos, essas palavras que significam a mesma coisa. Mas nunca se estuda as preposições, por exemplo. Como muda o uso das preposições em espanhol ou em português, não? Então, isso é o que a gente foca. E em língua espanhola, em nível avançado, ou em língua inglesa, em nível avançado, a gente vai nessas coisas que nós sabemos que nem os nativos sabem. Então, a ideia é que os alunos saiam realmente preparados para o mercado de trabalho. E a gente toca todas as áreas da tradução principais, não? Então, e essa... Para que o aluno realmente tenha um nível bom para poder trabalhar. E a vantagem é que eu tive a oportunidade de poder escolher todos os professores, o que não acontece em nenhuma universidade pública e em quase nenhuma universidade particular. Então, eu tive a oportunidade de criar um time espetacular, prêmios nacionais de tradução, sei lá, o professor de legendagem, ele traduziu mais de 300 filmes, o professor de tradução literária, mais de 100 livros, então, e traduzir os grandes. Então, isso é uma... E o professor de tradução técnica também. Então, são todos super experientes. E E isso é muito importante. É muito importante para poder transmitir, não? Então, eu ainda fico... fico achando, continuo achando, que é melhor ter um pouco de experiência para ensinar a tradução.
Com certeza. Na verdade, assim, uma coisa que eu amo, né, que tem na pós, é justamente essa questão de conseguir juntar a teoria e a prática. Não é um curso só teórico, não é um curso também só prático que você não vê teoria, né? Então, os dois andam juntos, teoria e prática ali, um do lado do outro, né? E já nas primeiras aulas, eu lembro que você chegou já dando aquele monte de informação para a gente. Aula de preposição, nossa, todo mundo ficou apavorado, né? Porque preposição já apavora mesmo. Aí, em outra língua... porque, como você disse, né? A gente fala errado. A gente fala, eu vou para a praia. E a gente se entende, mas a gente fala errado. E aí chega no espanhol e você às vezes quer trazer a preposição do português para o espanhol e aí o sentido muda completamente, né? E junto com isso a gente foi vendo como funciona a língua espanhola e foi já trabalhando também com algumas traduções, que eu lembro que você foi trazendo alguns exercícios para a gente traduzir e ver como é que era a diferença, né? Mostrando ali na prática, acredito eu que na pós... do pessoal que faz para o inglês também tenha algo assim do tipo, né? Porque as matérias são as mesmas, né?
São traduções reais do próprio professor, isso é muito importante, não? E traduções reais dos grandes autores. Então, isso é muito, muito legal ver por que escolher uma opção, por que escolher outra. E depois, uma coisa que estava até antes de entrar agora ao vivo, estava comentando com você, não? É muito bom a tradução técnica, que a gente conseguiu um acordo com a Trados, que já tínhamos com Wordfast, não? E agora os nossos alunos podem utilizar de graça essas duas ferramentas que são fundamentais. Porque você vai numa agência de tradução para conseguir trabalho, eles vão ter que dizer, ok, mas vai trabalhar em que programa? Com que programa, não? Com Trados ou com Wordfast ou com qual, não? Aí... se você não sabe utilizar, está fora do mercado mesmo. E é bom ter esse acordo com eles. E outra coisa que a gente está fazendo também com inglês, bom, isto é para inglês e para espanhol, mas com inglês estamos também traduzindo artigos da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que não teriam possibilidade de ser traduzidos para o português, porque eles não dedicaram recursos para ser traduzidos ao português, não? Então, muitos profissionais da saúde que não dominam o inglês não têm acesso a esse material. Então, graças aos alunos da gente, os alunos de tradução de inglês, eles conseguem praticar, aparece o nome deles, como que eles traduziram isso, eles têm no currículo essa história, não, eu sou tradutor da OMS, não é pouca coisa, e isso também é um programa que a gente fez com a BRATIS, Associação Brasileira de Tradutores, que também faz uma espécie de mentoria aqui para acompanhar, não, dentro do que seria um processo de tradução profissional, não? Então, os tradutores, os revisores, o gestor do projeto. Então, segue o processo lógico de uma tradução profissional. Porque muitas vezes, os alunos, quando eu estudava, por exemplo, tradução, quando eu estudei tradução, muitas vezes as pessoas saíam, eu não porque já fiz, não, mas as pessoas saíam da graduação e elas não tinham experiência para traduzir. Então, no mercado exigiam um pouco essa experiência. Tinham o diploma, mas não tinham a experiência. Então, agora eles vão poder sair da pós-graduação com a experiência também, se fazem essas traduções, e a gente possibilita outras opções, não? Então, é muito importante. Uma coisa muito importante também, antes de que eu esqueça, é que as agências de tradução precisam demonstrar a qualidade dos trabalhos deles. Para isso, existe uma norma de qualidade que se chama ISO. E já exigia que qualquer tradutor tenha estudos de tradução. Pois bem, Agora, a ABNT do Brasil acabou de incluir também a mesma coisa, dizendo que qualquer tradutor vai ter de ter experiência, como, ou seja, vai ter de ter estudos de formação de tradutor, estudos de tradução. Então, a pós-graduação vai possibilitar esse carimbo de qualidade não que exige a ABNT. Isso é assim em todos os países do mundo, praticamente, em todos os países próximos ao Brasil também, e isso vai ser assim no Brasil já também, é uma necessidade do mercado.
Perfeito. Eu estava falando até isso hoje no Instagram com o pessoal, né? É a ISO 17100, se eu não me engano. E aí, ou você tem 5 anos de experiência comprovados, ou você tem o estudo, né? O estudo formal. Não adianta falar, chegar com aí, porque eu sou autodidata, né? Não, autodidata não vale, né? Vai ter que ser o estudo formal e aposta aí para isso também. Voltando um pouquinho, professor, no projeto de tradução da OMS, tem uma pergunta aqui da Yasmin Mendes, ela inclusive é aluna já da pós. Os alunos vão receber feedback das traduções feitas para esse projeto?
Absolutamente, eles vão ser batidos pelos mentores se eles erram alguma coisa, vão ser castigados. Não. Sim, tem, como eu falei, tem uma equipe, se cria uma equipe de trabalho, não? Então, é formado por tradutores, um gestor do projeto de tradução. Chegou uma tradução da OMS, não? Aí agora temos uma sobre lepra. Chegou uma tradução daqui, a gente nem começou agora. Devemos começar já a escolher a equipe e tudo, não? O que a gente faz é mandamos um e-mail para todos os alunos de tradução dos últimos meses, que já tem mais domínio, não? E dizemos quem quer entrar nessa equipe, não? Tem de ter boas notas, é importante. Se a gente tem de tirar alguém, não? Vamos fazer essa escolha. Mas eu acho que cabem todos e tem projetos para todo mundo também. Então, tem tradutores e tem revisores e tem a mentoria da Bratis, o mentor, não? Então, como é feito tudo? Os tradutores têm comunicação entre eles para o vocabulário, para ter claras as escolhas. É um ambiente de trabalho mesmo. Depois tem os revisores que vão mostrar onde estão os erros de tradução também, que são os próprios alunos, né? E depois tem o mentor geral que vai conferir que está tudo ok. Então, o feedback é um ambiente de trabalho mesmo. Você errou, errou. Então, isso vai ver e vai saber por que que errou. Trabalhamos com prazos, trabalhamos com um ambiente de trabalho normal. Então, a única diferença é que não é remunerado porque é um trabalho social que a gente faz para, por um lado, para que os alunos tenham essa experiência e, por outro lado, para que a gente possa trazer alguma coisa para a sociedade que, se não fizéssemos, não. A OMS não traduziria porque considera que o inglês é a língua
Oficial.
que devem dominar todos os médicos e todos os que estão envolvidos na saúde. Que é assim, realmente. Hoje em dia, qualquer profissional de um trabalho multinacional, que envolve várias nacionalidades, vários países, vai ter de utilizar o inglês como língua médio, não? Como língua veicular.
Certo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta agora sobre a pós também, que essa eu vou fazer de forma geral, tá? Essa não foi ninguém que mandou, não. Mas a gente tá vivendo um mundo aí, não vou dizer pós-pandemia, né, gente? Porque a pandemia tá aí. Ela só deu uma amenizada, pelo menos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Vou falar aqui do meu espacinho, meu mundinho. Aqui no Rio de Janeiro deu uma amenizada. Até quando a gente não sabe. Mas, no caso, os cursos presenciais, eles vão voltar? Tem previsão? Não tem previsão? A princípio vai ser só EAD mesmo? Como é que tá essa questão aí do
Então,
formato?
com com a pandemia mudou muita coisa, não? Mudou muita coisa no ensino à distância. O ensino à distância, a gente já dava o ensino à distância, já tínhamos mais alunos à distância do que presenciais, e para nós fazer essa mudança dos alunos presenciais à distância, demoramos uma semana só. Então foi muito rápido, foi fácil, mas hoje em dia não temos previsão de quando voltar com as turmas presenciais, porque nós temos, o Brasil é muito grande, nós temos alunos em todo o país todo, temos alunos em Manaus, temos, então a gente sempre foca Rio, São Paulo, não? E eu acho que a distância, como a gente faz o curso, porque uma coisa é um curso à distância, que você recebe uma apostila, um PDF, tem de ler, isso é muito chato, ninguém aguenta. A gente, o que faz é gravar aulas reais presenciais. Então, a gente grava uma aula real presencial e o aluno sente que está dentro da sala de aula. E aí é muito diferente, porque hoje mesmo tivemos um vídeo chat com os alunos que iniciaram no dia 28. Iniciamos turmas de tradução de inglês, de ensino de inglês e de língua inglesa e suas literaturas. Viu que de espanhol nenhuma. Mas de inglês iniciamos 3 turmas agora, no dia 28. E se vocês querem entrar, ainda tem direito até o dia 15.
Eu ia te perguntar isso. Se as aulas já começaram, mas eu quero entrar. Até quando eu posso entrar?
E pelo e vocês, pela Laila, tem um 65% de desconto ainda, porque o desconto vai continuar. Então, vocês têm esse 65% de desconto até o dia 15, até o momento em que são permitidos os alunos em todas as mensalidades.
Isso. Se alguém se inscrever após o dia 15, fica para a próxima turma, certo?
Agosto será a próxima turma.
Eu sei que é de espanhol, foi para, se eu não me engano, é 20 de agosto que está previsto o início.
Acho que sim.
Eu acho que é dia 20.
Mais ou menos, sim.
Porque eu mandei a newsletter ontem para o pessoal e eu sempre olho lá antes de mandar. Se eu não me engano, é dia 20/8. Eu lembro que eu guardei porque uma começou dia 28 e a outra era 20/8. Então, acho que é isso mesmo. É. As associações, né, que a pessoa faz. Então, legal. Mesmo que as aulas já tenham começado, o aluno ainda pode se inscrever por mais, vamos botar 15 dias aí, né? Ele ainda entra nessa turma e vai ter acesso, então, à gravação das aulas normal. Não perdi nenhuma aula.
Normal, certo. Tudo igual. E a gente até deixou uns dias a mais para fazer as provas e tal. Uma coisa interessante é que na Universidade de San Camilo, nos cursos de tradução para na área da saúde, que normalmente esses cursos já são para tradutores, não são para iniciantes. Normalmente o curso de tradução na área da saúde já é para tradutores e o curso de localização também. Eu digo normalmente porque os alunos que a gente tem quase todos são tradutores, mas a gente não limita isso, pode entrar qualquer pessoa. Esses cursos são à distância, mas são ao vivo, ou seja, o professor se conecta assim como a gente está fazendo agora mesmo, é a mesma coisa, só que com outra plataforma, e os alunos estão em casa assistindo ao vivo, então é à distância, mas ao vivo, que é uma forma que eu gosto.
E gravar, fica gravado também?
Fica gravado também, sim, mas então, a participação o aluno ganha um ponto a mais se ele participa ao vivo, claro, porque senão a gente gosta que ele participe. A gente gosta.
É claro, com certeza. Qual professor, né? Que não vai gostar.
Não sei por quê, mas alunos gostam sempre de um ponto a mais. Vê se pode.
Mas é óbvio. Até eu.
A gente pode ser professor, mas quando senta do outro lado. Realmente,
volta tudo, gente. Volta. É tudo igual, todo mundo igual.
É verdade.
E como é que funciona essa questão que você falou assim, ah, a gente estendeu o prazo das avaliações e tal. Eu tenho, as aulas ficam lá na plataforma, então, né, eu entrei no curso EAD, as aulas estão ali gravadinhas, eu vou assistir. Eu tenho um prazo para eu terminar de assistir a aula, para eu terminar de fazer a avaliação. Como é que funciona
Sim,
isso?
você tem um prazo, normalmente tem um mês para assistir à aula, que seria o que a gente chama normalmente de disciplina. Sim? Então, você tem, por exemplo, tradução, legendagem 1, não? São duas de legendagem. Então, você tem um mês para legendagem 1 e vai ter de assistir aos vídeos e de fazer os exercícios. Os exercícios são um. É tipo teste, e o outro tem de escrever, né? Tem de fazer um exercício escrito. E tem um vídeo chat de 1 hora com o professor também. Um vídeo chat com ele que conversa, vê as dificuldades, tudo, como foi com o professor, para ver que está tudo certo.
Esse é ao vivo.
Esse é ao vivo, esse é ao vivo sempre. Todo mês você tem com o professor do mês, você tem o chat sempre. O
Legal.
vídeo, você vê ele, como agora estamos igual. Legal.
Legal. E aí, uma pergunta que já me fizeram uma vez, tá? Eu não lembro quem foi, gente, mas já me fizeram essa pergunta. Que foi assim: ah, Laila, mas uma pós, a distância, não vai ser, não vai ter um valor menor do que uma pós presencial?
Sim,
Assim.
quando você compra no mercado um diploma de pós-adestância, é mais barato. Quando você compra no mercado, vai lá e diz: quanto vale um diploma de pós-adestância? Não, tem o mesmo valor, tem o mesmo valor. O certificado, o MEC até reconhece que o valor das aulas à distância é igual do que das aulas presenciais, por uma razão, porque eles são muito exigentes com a gente. Então, eles controlam o tempo que o aluno assiste. Então, por exemplo, você imaginemos, não? Você é inglesa, você é professora de inglês, sabe tudo. Você acha que não vai aprender nada, que não é verdade, como você sabe. Você é inglesa, vai aprender muita coisa, mas tudo bem. Acha que não, que sabe já tudo e não vai aprender nada. Olha, eu reprovei já vários nativos porque achava, não assistindo a aula, eles achavam que saberia. Como a minha aula, você sabe, está cheia de armadilhas, eles caíram no tom. Então, isso é legal, é interessante. Porque o que a gente quer é que eles aprendam, não? Seja nativo ou não. Então, como eu dizia, me perdi agora mesmo, mas lembro.
O valor do diploma, que o MEC é muito exigente, que controla o tempo que o aluno assiste.
Se o aluno não aparece dentro da plataforma o tempo que o aluno assistiu. Então, se, por exemplo, o aluno fez a prova, tem um 10, mas não, mas aparece aí que ele só assistiu 50% do vídeo da prova, ele não poderá ter o diploma porque o MEC não vai autorizar. Então, tem de ter mínimo 70%. Mínimo 70% de presença, de assistir à aula. Isso é obrigatório. Então, os controles que eles fazem são superiores até do que é feito na presencial. Mas eu tenho duas notícias boas que começaram agora, porque até agora, eu falei hoje para as novas turmas, até agora, eles deviam fazer uma prova presencial no final, no polo mais próximo da cidade deles. Isso foi tirado. Então não tem mais prova final. Então não precisa, porque isso era para certificar a presença. Isso era para certificar que eles realmente são eles, que não é um amigo que está fazendo o curso por eles, que não é um inglês que está fazendo o curso por
Mas
eles. Né? E
aí, como é que
agora
faz então?
não
Faz
existe
tipo uma
mais
videoconferência ou como é que
prova final. Não, 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 não
fica?
existe mais prova final. O final é o conjunto de todas as notas. O aluno passou todas as disciplinas, concluiu o curso, tem o certificado de especialização em tradução. TCC. A segunda boa notícia que eu dei para eles hoje é que a gente também tirou o TCC. o que estes novos alunos que começaram agora no dia 28, e que, ou os novos que começam, que possam entrar até o dia 15, não vão ter nem TCC, nem prova no final do curso. Então, aí respondo a Thaís Leme com estas duas perguntas. Que,
caramba!
Para nós é uma maravilha e para os alunos também. Porque, às vezes, o TCC, a prova final do curso, eu acho que realmente é injusta, porque ele depende de que o aluno, sei lá, esteja nervoso, não tenha um bom dia, esteja doente, qualquer coisa, você coloca um peso nessa prova absurdo, absurdo. E a gente vê os alunos, a gente sabe que não fingem que são eles. É um absurdo eu acreditar nisso. Então, a gente tem a fotografia deles, temos a carteira de identidade deles, temos tudo deles. Então, é impossível isso agora, fingir qualquer coisa. E depois, o TCC não é obrigatório, porque o que acontecia muitas vezes é que o aluno terminava o curso, mas não terminava o TCC, ficava com esse TCC nos meses, depois não conseguia, aí muitos passavam 2 anos e não tinham concluído o TCC. A Bruna Pérez, por exemplo, que é conhecida nossa, ela demorou muito tempo em ter o diploma, porque não tinha concluído o TCC. Não? Então, isso é muito comum, não é só uma aluna que a gente conhece, senão é muito comum em muitos alunos. Então, por isso, eu acho que não é uma boa tirar o TCC. E o aluno que quiser fazer um trabalho de pesquisa, ele pode fazer, mas não é uma obrigação. Então, isso vai ser, eu acho, melhor para os alunos também.
Com certeza. Sem dúvida. Eu, como aluna, com certeza eu digo que... Porque a gente fica nervoso,
Tem certificado de diploma físico ou só digital? Não, o diploma é certificado físico, ele vem em pedra, normalmente em pedra, e é martelado, não? Aí aparece o nome e tal.
Tipo não. Flintstones, né?
Aí, mas fica muito bonito, é para pendurar. Só que cai sempre pelo peso da pedra.
Não. Ai, meu Deus.
Na realidade, é um diploma físico, sim, é um certificado físico, mas também pode ser digital, caso precise, sim. Okay.
Legal.
E também pode ter, porque esse, como é uma instituição grande, a Estácio, ela demora um pouco com o certificado físico. Então, às vezes, sim. Eles podem pedir essa declaração de conclusão do curso.
Uhum. Sim, normal isso. Eu acho que qualquer universidade demora, né, um pouquinho a emissão do seu certificado.
Leila, fiz muitos erros de português até agora, não.
Erros de português?
Eu fiz erros.
Você?
É.
Não!
Fiz muitos,
por
não.
Por quê?
Não, porque às vezes eu faço, às vezes eu...
Ah, não, tem um pouquinho do sotaque, mas a gente entende. Não, não se preocupa com isso, não. Poxa. Não, isso aí é tranquilo, professor. Isso aí não se preocupe. O pessoal é bonzinho aqui.
No outro dia, eu vou falar um gato que eu fiz no outro dia. Mas eu sei que são coisas diferentes. Mas falei, o Vinícius, é o nosso... garoto programa, mas eu queria falar garoto propaganda.
Ai, meu Deus! Mudou totalmente o sentido, coitado do Vini, gente.
Mas eu percebi na hora, falei, não, garoto propaganda.
Coitado então, do Vini, meu Deus.
Às vezes posso errar, fazer esse certo. Graduação em qualquer área
da carreira
pós ou seria alguma área específica? Boa pergunta, Cecília. Então, qualquer área, mas precisa ter domínio da língua inglesa, porque os professores já, como falou a Laila, no primeiro dia eles já falam inglês ou espanhol. Então, se você entrou na de inglês, fala em inglês, isso é normal. Então, e assim vai ser durante quase todo o curso. Então, por isso é muito importante você já ter um nível bom de língua inglesa, senão vai ter dificuldade para acompanhar o curso.
Perfeito. Mas pode ser qualquer formação.
Formada em matemática, em astrofísica, em Aikido.
Só precisa ter uma graduação. Uma graduação. Né, e saber a língua estrangeira. Só isso.
Saber a língua estrangeira, sabe?
Eu sou exemplo real. Eu não sou de letras, apesar de ser de humanas, né? Eu sou pedagoga. E eu fui fazer a pós porque eu não queria ser pedagoga. Eu queria ser
a gente tem advogados, temos médicos, temos gente de todas as áreas.
Então, assim, tem um diploma de curso superior, tem a língua estrangeira, né, inglês ou espanhol, sim, pode vir, não tem problema nenhum. E uma pergunta que hoje em dia eu não sei como é que fica essa situação, mas se eu me inscrever no curso, não vou falar dessa turma de inglês, né, porque o pessoal que se inscrever ainda tem a chance de entrar, mas vamos supor de espanhol, né, eu fiz a minha inscrição na de espanhol, que vai começar no dia 20 de agosto, mas por algum motivo não abriu turma, e a turma foi adiada. Como é que fica a questão da minha inscrição? Que é assim, para quem não sabe, né, a gente paga um valor de inscrição, e o desconto que é válido para vocês que usarem o cupom Tradutor Iniciante, ele é válido na mensalidade, não é na inscrição, tá, gente? A inscrição é um valor simbólico, se eu não me engano, acho que é R$150, é isso? Alguma coisa assim do tipo, cento e pouquinho. Mas se não abrir turma, eu perco esse dinheiro da inscrição e depois eu tenho que me inscrever de novo? Como é que funciona essa questão?
A pessoa perde e a gente utiliza esse dinheiro para os jantares das sextas-feiras que nós fazemos entre os professores e toda a equipe da universidade.
Não. Dá um pouquinho para o tradutor iniciante.
A gente faz, aí fazemos uma vaquinha. Aí a gente vai... Não. Tem duas opções. Ou ele recebe de volta esse valor, se desiste, diz, olha, eu não vou fazer, não desisti, eu não quero mais fazer, recebe o valor de volta, ou guarda para a próxima turma. Então, diz, não, eu vou fazer sim algum dia, então guarda aí para a próxima vez, e isso fica mantido aí.
Então, continua do mesmo jeito.
Infelizmente, a gente não guarda esse dinheiro.
Não. Olha, fica para Estácio, gente.
Seria uma boa ideia, não? A gente fazer jantar. Seria ótimo. Vou propor.
Vai propor. Vai que a moda pega, né? Não, gente, continua do mesmo jeito. Eu, inclusive, comentei na live do Sextou que a gente fez aqui com o professor, que quando eu conheci a pós, né, eu fiz a minha inscrição, aí não abriu turma de espanhol. Aí me ligaram, então, dona Laila, não abriu turma de espanhol, a senhora quer que a gente devolva o dinheiro? Eu, pô, quero. Aí, beleza, continuei de olho, né? Aí, no semestre seguinte, ai, de novo, vai ter turma, não sei o que, fui lá, me inscrevi, paguei, aquele negócio todo. Aí, não abriu turma de novo, gente. Eu sei que chegou uma hora que eu acho que o pessoal já... Eu já estava conhecida, né, dentro da universidade. Aí o pessoal falou assim, a senhora quer que a gente deixe a sua inscrição aqui, o pagamento já fica efetuado, quando abrir turma a gente avisa? Aí eu falei, tá, tem essa possibilidade, eu quero. Eu estava até no trabalho quando me ligaram, né? Eu estava no banco, aí eu atendi o telefone, me deram essa notícia, eu falei, quero. Fica com o meu dinheiro que eu vou fazer esse curso de qualquer jeito. Vocês se virem e arrumam aluno porque eu quero fazer o curso. Aí, no semestre seguinte, o pessoal me ligou, na época era Gama Filho ainda, né? Ó, gente, disfarça. Aí o pessoal me ligou, falou, olha, abriu turma. Você vai querer fazer? Eu falei, claro que eu vou querer fazer, já tá pago, né? Aí já, não sei o que e tal, as aulas começam dia tal, nananana. Ah, ótimo, vou fazer, pode deixar aí, está confirmada a minha presença. E aí, finalmente, eu consegui entrar para a pós-graduação. Então, assim, gente, super confiável. Se você realmente quer fazer o curso, já garante ali a sua inscrição. Isso aí é sem dúvida.
É agora que a gente vai falar um pouquinho sobre Aikido ou ainda não?
Tem mais uma pergunta aqui.
Tá bom.
Da Cecília também.
Bom, vocês viram a Casa de Papel, não? Então saía muitas vezes. Eu queria bem explicar, mas tudo bem. Depois. Algum curso de graduação em tradução? Ai, menina. Olha, a graduação em tradução, o problema é que muitas vezes é letras com ênfase em tradução. Então, não entra muito na tradução, não. Em fevereiro, março, a gente começa uma graduação. Em tradução, é interpretação. Um bacharelado, 3 anos. Não perca. Isso vai ser show de bola, porque aí tem de tudo. Tem especialização, quer dizer, tem áreas, itinerários em tradução. Tem vários itinerários que o aluno segue, não? Em tradução audiovisual, tradução jurídica, tradução literária, tradução técnico-científica, enfim. É só fazer tradução, praticar com grandes tradutores, enfim. É a mesma equipe da pós-graduação. E vai
Mas vai
ser
ser
muito bom.
graduação.
Vai ser graduação.
Tá certo?
Em tradução, é interpretação.
Já é certo?
Já é certo.
Que bom, que notícia. Gente, notícia! Babadão aqui no Tradutor Iniciante. Isso ainda não foi divulgado, foi?
Não, não foi divulgado, ainda não.
Gente, olha, notícia em primeiríssima mão. Eu me sinto muito honrada de poder contar essa notícia para vocês. Eu tô chocada. Nossa! E vai ter desconto também, assim? Será que vai rolar desconto para os
Para
seguidores?
os seus seguidores, claro.
Ó, gente, graças a Deus, porque como eu recebo pedido do pessoal falando assim, Laila, me indica uma graduação. Tem muita gente, galera que tá ainda na escola, pessoal no ensino médio, que vem falar comigo, que diz que quer ser tradutor e pergunta qual a faculdade que tem que fazer, né? E eu não tenho muitas universidades para indicar, porque geralmente eu mesma fui uma, eu queria ser tradutora. E eu fiz pedagogia porque eu não queria fazer letras, né? Que letras, pelo menos aqui no Rio, a gente não tinha o curso com nenhum foco em tradução e interpretação. E eu não queria ir para a sala de aula. Aí eu fui fazer pedagogia e tal, depois corri atrás do tempo perdido, entre aspas, na pós. Mas são pouquíssimas universidades que têm um curso de tradução e interpretação.
Daqui a pouco a gente dará mais informações. Não posso falar o nome da
Gente,
universidade ainda. Não posso falar o nome da
não
universidade ainda.
tem.
Mas as pessoas que estão seguindo isto, que estão vendo isto, eu diria que sigam você e que sigam a gente. Curte a Curte, que eles fiquem nas redes sociais da Laila e do Tratado Iniciante e da Curte, Cult. E vocês vão ver. Vocês receberão daqui a pouco essas informações sobre a graduação.
Gente, que mais? Aí as perguntas começaram a pipocar, né? Graduação em tradução e interpretação, 3 anos.
3 anos, sim, senhora.
3 anos. Gente, que máximo. Após tem o quê? Um ano e meio, né? Mais ou
Após
menos.
10 e 9 meses.
19. Praticamente, né? Um ano e meio. Então, um pouquinho mais. Quando começa a graduação em tradução, já tá todo mundo ansioso.
Eu acredito que é março. Acredito que é março, mas não
Início do
depende.
ano.
Quer dizer, tem um processo ainda que a gente tem de fechar, porque a interpretação, bom, colocar todo o referente à interpretação dá bastante trabalho e todo, bom, tudo o que é criar uma graduação na realidade. Mas a gente está nesse trabalho, já ultimando todos os detalhes e acredito que em março eu começaria, sim.
Legal, então
Bom, eu
2023, né?
tenho certeza que março vai começar daqui a
Ai,
pouquinho. Quer dizer,
vai,
a
gente.
gente vai exigir. Bom, tem uma notícia ruim, é que ruim, uma limitação, só vai ser de inglês, não vai ser de espanhol.
Tá, por enquanto, gente, é porque tá
Por enquanto,
começando. Daqui
não, não.
a pouco tem de
Eu
espanhol,
quero
calma.
fazer em espanhol. Se der certo o primeiro ano de inglês, a gente já começaria espanhol também.
Ai, que legal.
São 3 anos, sim, é um bacharelado. E que mais? Enfim, está tudo. Sim, a gente vai exigir um nível B1 de inglês e vai ter prova também e vai ter a prova para entrar na universidade também. Será à distância, sim.
Legal,
Será à
a
distância,
distância.
mas será ao vivo.
Opa! Legal.
A distância
E
ao vivo, assim como a gente está, a mesma coisa, porque senão seria impossível fazer interpretação só à distância, assim, seria absolutamente impossível.
vai
O
ser.
ingresso será uma prova para a universidade, que fará a universidade, e depois uma prova de inglês para o curso.
Ai, gente, que máximo. Amei. É, pessoal curtiu aí. Tô vendo que a galera curtiu aí essa notícia da graduação em tradução e interpretação. Gente, tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Olha, assim, eu não tô cabendo em mim, vocês não têm noção.
Sim,
Voltando aqui para
então,
pós.
Cíntia, existe a possibilidade, sim, de fazer as duas pós ao mesmo tempo, e eu aconselho muito, porque hoje tem um 67% de desconto na segunda pós. Então, se você faz, se você já está fazendo ou vai fazer a tradução em inglês e quer fazer a tradução audiovisual, teria, por exemplo, na tradução audiovisual, que eu acho um pouquinho mais cara, teria um 67% de desconto. Então, isso é um descontão. E as disciplinas que coincidem, que são as de língua, seriam já, não precisaria fazer, a nota já serviria, não? A própria nota seria validada já. Então,
Uau.
isso vale a pena fazer. Tem
Tem.
muitos alunos que fazem duas pós ao mesmo tempo, porque eles aproveitam algumas disciplinas e se estão com tempo de fazer, eles aproveitam esse desconto também, porque aí vale a pena.
Sim. Vale, nossa, vale muito a pena, né? Porque assim, tem o desconto da segunda pós, tem o desconto das disciplinas que você já cursou, né? Então,
Claro.
nossa, maravilha, maravilha.
Porque, por exemplo, se você fez legendagem em tradução audiovisual, não vai precisar fazer legendagem em tradução normal, porque já o seu nível já será maior, não? Então, essas
Sim.
coisas assim.
E mesmo assim, por exemplo, eu que fiz pós assim há 10 mil anos atrás, eu poderia fazer a pós em tradução e também não precisaria fazer as disciplinas em comum, ou precisaria porque já faz muitos anos.
Você fez em outra universidade, mesmo que a Estácio
Não, mas
absorva.
eu saí com o diploma da Estácio.
Então, sim, não teria problema.
Eu peguei, gente, eu estava no meio da mudança, vocês não têm noção. E olha,
Então, sim, você
pega.
poderia, sim, aproveitar as disciplinas que já fez, sem problema, e teria esse 67% de desconto
Ah, legal. Olha só,
também.
gente. Ah, vai, fala. A
Você não
louca que
para,
vai
né?
se
Você não
meter.
para, vai.
É, pois é. O pessoal já fala assim: eu não sei como é que você consegue, mulher, sossega. Nossa, mas eu fiquei muito feliz. Gente, eu tô muito feliz com a notícia da graduação, vocês não têm noção. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aqui? Ou já podemos falar sobre a pós em japonês, sobre, como
Ah,
é que é?
então,
Taekwondo, Aikido.
aproveita as
Gente, eu não entendo
lutas,
nada, nem das lutas, nem da cultura. Eu não entendo nada.
O Aikido é muito interessante. Você aproveita a força do contrário para derrubar ele, na realidade. O movimento é uma coisa passiva. Muito interessante. Se vocês querem, depois a gente continua falando sobre isso. Mas com
Achei
certeza.
interessante. Porque a pessoa que não tem força que nem eu consegue se
É muito
defender.
impressionante. Você faz um leve movimento e a pessoa sai voando diretamente, utilizando a força dele, não? O movimento dele. Você o que faz é empurrar a força dele, não? Ajudar a força dele para se mexer, mas e voa, ele voa, é muito espetacular. Mas
Incrível.
era brincadeira, na realidade eu não queria falar sobre Aikido.
Mas, ó, já puxando o gancho também, a gente fez uma live, tá no canal da Estácio, justamente falando sobre a questão da tradução audiovisual, da legendagem, da tradução para dublagem, que teve do. Foi
Pois
La
é.
Casa de Papel, não?
Não, não, foi lá na
Não,
série
foi o outro.
coreana. Na coreana, na série coreana.
É. Como é que era o nome daquela série, gente? Não sei que é Six. Esqueci. Round Six, obrigada.
Round 6. Isso.
Round
Round 6.
6, verdade. A gente fez, a live está disponível. Quem
Ah,
quiser,
foi ótimo aquela.
depois eu vou procurar o link. Vou deixar aqui na caixinha de descrição também, para quem quiser dar uma olhada. Tem várias curiosidades. Para quem curte tradução audiovisual, para trabalhar ou por curiosidade mesmo, né? Porque gosta de ver uma série, gosta de ver um filme, assistam que vocês vão curtir muito as curiosidades que tem naquela live. Podem correr e assistir, né? Deixa eu ver aqui.
Será que tem alguém que ainda não está nas nossas redes sociais da Cult?
Tem alguém aí? Não, tá todo mundo, né? Todo mundo já segue, já deixei aqui também para vocês os arrobas da Cult, os arrobas da Estácio, pós-Estácio, arroba pós-underline Estácio, arroba cursos Cult, que é o Instagram da parte da Cult. E tem um link também, gente, quase que eu esqueci de falar. Isso é novidade também. Tem um link aqui embaixo na caixinha de descrição que vocês podem usar para receber conteúdos exclusivos dos professores da pós. Eu estou botando o link aí no chat também para vocês. Vocês podem clicar aí e cadastrar o e-mail de vocês que vocês vão receber conteúdos exclusivos, tá? E outra coisa também exclusiva que nós temos é que essa não é a única live que nós vamos fazer para vocês conhecerem a pós, né, professor? Vai vir não. Mais por aí, né?
Vai vir mais professores e mais tradutores. Mas, na realidade, do que se trata é de poder compartilhar conteúdo com vocês. A experiência, não? A experiência que a gente tem em tradução, conselhos, o que fazer, diferentes áreas do mercado. Eu agora estou como coordenador aqui, mas aparecerão professores de tradução técnica, de tradução de saúde, de tradução de legendagem, enfim, de todas as áreas principais, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas.
Então, aproveitem, aproveitem. Nossa próxima live será daqui a 15 dias, vai ser no dia 16. Então, assim, Laila, mas é feriado, não sei o que tal. Gente, dia 16 vai ter live, aproveita. Você não vai ter que trabalhar, você vai poder estar em casa descansando. Quem já trabalha com tradução, de repente, nem tanto, porque às vezes a gente não para, né? Mas nós teremos live. Em breve eu vou divulgar para vocês quem será o nosso próximo convidado para estar aqui falando do Por Dentro da Pós-Estácio. E eu vou divulgar nas redes sociais, então fiquem de olho. Sigam o Tradutor Iniciante, sigam a Pós-Estácio, sigam Cursos Cult, porque vocês vão ficar sabendo de tudo.
Eu queria dar um conselho para o tradutor iniciante.
Opa!
Baseado na minha experiência. É muitas vezes os alunos perguntam, não? O que dá mais dinheiro? O que tem mais trabalho?
Uhum.
Então, dá mais dinheiro o que você faz melhor. E o que você faz melhor? O que você mais gosta? Então, façam sempre o que vocês mais gostem, porque vocês vão fazer com maior vontade, as horas não vão passar lentamente, vai passar tudo muito rápido. E essa é a melhor coisa, quando você acorda e tem vontade de continuar traduzindo o que você estava traduzindo. Isso só vai acontecer quando você faz o que você gosta. No meu caso, eu podia escolher tradução jurídica, porque poderia ser tradutor juramentado, porque tinha tudo para poder recolher só o carimbo, e não fui porque não queria ter essa tentação. Aí eu gosto muito da tradução literária, e por isso consegui traduzir bastantes livros, e gostar, e fazer um trabalho que eu acho bom, não? Como foi traduzir o Quixote para o português com o mestre Nogueira, por exemplo. Ou traduzir Machado de Assis, etc, etc. Enfim, quando você traduz, quando você trabalha numa coisa que você gosta, você acaba sendo bom nisso. Se eu tivesse sido um tradutor juramentado, provavelmente teria ganho mais dinheiro por lauda, mas com certeza não por dia, e a minha vida teria sido um inferno. Então, é um tédio, provavelmente, mais que um inferno, teria sido um tédio. Agora, é bom quando você faz o que você gosta, não? E por isso, escolham sempre as línguas que vocês gostem. Se vocês gostam de espanhol e acham que não tem mercado, me disseram a mesma coisa com português. Então, não, faz alemão, francês e alemão, muito melhor do que português. Português não serve para nada e tal. E junto com francês, não vai servir, não. Todo mundo fala, compreende português, como todos os brasileiros compreendem espanhol. Mas não é verdade. E graças a que eu também, bom, acabei escolhendo alemão, é verdade, mas escolhi português também. E alemão eu esqueci por completo, não porque não é uma língua que me interessou, e o português continuo trabalhando com ele e é a língua que mais gosto. Então, isso é muito importante, você gostar do seu trabalho. Então, escolham o que vocês gostem. Não pensem no, ah, isso dá dinheiro, não dá dinheiro. Por exemplo, uma tradução que é muito mal paga é tradução audiovisual, traduzir filme. Sim, ok. Mas dá, quando você traduz um filme bom, é muito gostoso. Então, isso vale a pena mesmo. Ok, não é bem pago, mas de repente você faz em 2 dias o que é traduzir um filme completo, não? O que não faria jamais com uma tradução jurídica ou de outro tipo. Então, eu acho que é muito importante escolher o que a gente gosta. E a gente só é bom no que a gente gosta. E o mercado vai reconhecer a gente quando a gente faça o que gostamos, porque a gente transmite e é muito mais profissional e o nosso trabalho acaba sendo sempre melhor.
Perfeito, perfeito. Nossa, assim, eu achei tão lindo isso, porque eu sei inglês, sei espanhol, todo mundo sabe que eu detesto inglês, que o meu negócio da vida é falar espanhol, que eu amo tradução audiovisual. E eu lembro quando eu comecei, eu ficava assim, eu não vou conseguir pagar minhas contas trabalhando só com legendagem. Na época eu ainda não fazia para dublagem. E aí eu fui, depois fiz um curso, né, e tal, para fazer tradução para dublagem, não sei o quê. E aí eu decidi que eu só queria trabalhar com aquilo. Né? No início ainda a gente vai meio capenga, né? Até dentro da tradução a gente faz transição. Né? Então, até você começar a ter renda só com aquela área da tradução que você quer, você vai pegando tradução de texto. No meu caso, eu trabalho muito com corporativo, né? Eu com texto, com vídeo, não importa. Eu estou sempre no corporativo. E é incrível, é incrível. Hoje, eu trabalho, posso dizer que, não vou falar 100%, mas 99,9% é espanhol e é audiovisual. Eu quase não pego mais nada de texto. Então, assim, para mim, é maravilhoso. É uma realização, sem dúvida, sabe? Eu amo. E eu falo a mesma coisa. Não adianta ir pelo dinheiro. Vai pelo que você gosta, porque você vai fazer bem feito, você vai ser feliz. Eu não conheço um tradutor que não seja feliz, que não gosta do que faz. Não conheço. Todos os tradutores que eu conheço gostam daquilo que faz, trabalham com uma área que amam. Então, eu tenho certeza que vocês que estão começando agora ou que pretendem começar também vão ser assim e vão gostar e vão ser felizes e vão fazer o que vocês amam.
Amém.
Gente! Ótimo conselho, professor, perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Professor, quer dar mais algum conselho, mais alguma dica? De repente, algum detalhe da pós aí que a gente deixou passar?
Não, a gente começa agora a falar da Aikido, não?
Pois é. Uma hora de live. Eu achei que a gente ia ficar aqui, tipo, meia hora. Eu achei que vocês iam ficar quietinhos, sabe? Mas não, vocês interagiram, vocês mandaram perguntas. Obrigada! Assim que é bom. Isso aí, também quero ser feliz. Vai ser. Ai, que lindo, Cíntia. Inspirada por essa live. Cíntia foi minha aluna. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Então, a gente se encontra na próxima live por dentro da Pós Estácio, no dia 16. E eu vou divulgando para vocês aí, tá bom?
Tem uma última pergunta aí. Quanto é o desconto? Hoje é 65% de desconto.
Tá correndo aqui embaixo, gente, do vídeo, ó. 65% de desconto. O link eu fixei aí no comentário para vocês do YouTube. É o link que tá com o nome do Thiago, tá? Vocês podem clicar lá. Thiago, para quem não sabe, é meu marido, é meu sócio, é o pai da minha filha, enfim. Ele trabalha comigo, tá, gente? Então pode confiar aí, clica no link dele e coloca o cupom tradutor iniciante para conseguir o desconto, tá? Se esquecer de botar o cupom, não tem desconto, hein? Tem que botar o cupom do tradutor iniciante, tá bom? Deixa
Tá
eu ver.
certo.
Mais alguma dúvida? Não. Legal, muito informativo, obrigada. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Então, é isso, né, professor?
É isso. Obrigado, Laila, por me convidar. Obrigado às pessoas que assistem. E a gente vai se vendo na Cult, na Tradutora Iniciante, e vamos dando mais notícias para vocês. Grande abraço a todos, se cuidem e sejam felizes, como disse.
Obrigada, professor. Um beijo, pessoal, para todos vocês. Essa live eu vou deixar gravada, vai ficar aqui no canal. Então, quem quiser reassistir, quem quiser compartilhar, pode ficar à vontade, tá? Manda para todo mundo, inclusive porque tem notícia aqui de primeira mão, né, gente? Dá licença. Um beijo para vocês. Amanhã tem live do Sextou lá no Instagram. A gente se encontra. Beijão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.